Aleluia. Nós, ano passado, estivemos nos Estados Unidos participando com os irmãos um retiro. Eu, Caleb, Lu, Priscila, Débora. Lá conhecemos o Rick, um homem cheio do Espírito Santo. Ele vai ministrar no fim do mês de julho agora num encontro que haverá 30 nações representadas ali em Vitória, de discípulos de Jesus. Um discípulo de Jesus que vive nos Estados Unidos está hospedado conosco aqui. Queria muito conhecer a igreja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e conheceu bastante. Esteve conosco, esteve com o presbitério duas vezes, esteve com a igreja em Gravataí, Viamão. Amanhã vai estar em Canoas, segunda vai embora, mas domingo à noite ele vai ao Jari, para fechar com chave de ouro no Jari. Amados irmãos, vamos estender as mãos sobre o nosso querido irmão para ouvir Jesus, que é o centro de todas as coisas, a quem nós realmente queremos ouvir. Nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, Jesus. Tu és o centro de todas as coisas. E é tão maravilhoso que nos tem chamado de Teu corpo, de tanto compromisso que o Senhor nos envolveu e nos trouxe. Nos tem permitido ser cooperadores na extensão do Teu reino na terra. Por todo o mundo, Senhor, há discípulos Teus a quem Tu chama e corresponde, Senhor, a Ti. E hoje nós estamos recebendo o querido Rick, ao qual abençoamos em Teu santo nome, Jesus. E que Ele seja a Tua voz para nós, para nos ministrar aquilo que está no Teu coração. Aliás, todos nesse salão, discípulos, não discípulos, nos dá ouvidos para ouvir, Senhor. E nós repreendemos o inimigo e proibimos a atrapalhação dele, em nome de Jesus. E declaramos este ambiente um lugar livre para a Tua ministração e Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Let me begin by thanking God for His love for all of us.
Me deixa começar agradecendo o Senhor pelo amor dEle por todos nós.
I thank Him for His grace in my life.
Agradeço a graça dele na minha vida.
And these last 42 years of walking with him.
Nesses últimos 42 anos de caminhar junto com ele.
Okay. I also would like to thank the leaders of the church.
Também gostaria de agradecer os líderes da igreja.
For trusting Jesus in me.
Por confiarem em Jesus em mim.
To share with you tonight.
Para dividir com vocês nessa noite.
What I believe that he has given to me.
O que eu acredito que ele deu para mim.
I believe that you brothers have a lot more to give me than I have to give you.
E eu acredito que vocês têm muito mais para me dar do que eu tenho para dar para vocês.
Amen. I was very happy when we were singing that one song to see you had Bibles.
Eu estava muito feliz quando eu vi vocês cantarem aquela música e com as Bíblias de vocês fazerem assim.
I said, I'm in the right place.
Eu falei, estou no lugar certo.
Amém. Aleluia. So, we're going to look at a number of verses tonight.
A gente vai olhar para vários versículos hoje à noite.
I hope that you will follow along with me.
E eu tenho a esperança que vocês consigam me acompanhar.
We will give you the references.
A gente vai dar as referências.
If you want to take notes.
Se vocês quiserem anotar.
Okay. The teaching that I would like to share with you tonight.
Um ensinamento que eu gostaria de dividir hoje à noite.
I heard originally many years ago.
Eu ouvi pela primeira vez muitos anos atrás.
From a man named Jim.
De um homem chamado Jim.
Through his ministry, I was introduced to Jesus Christ.
E pelo ministério dele, eu fui apresentado a Jesus Cristo.
In something that we, in the United States, call the Jesus People Movement.
em uma coisa que nos Estados Unidos é chamado de o movimento das pessoas de Cristo.
Since then I have had a lot of opportunity to think about this, to pray about it, and to ask God to reveal it to me.
E desde lá eu tive muitas oportunidades de pensar sobre isso, refletir sobre isso e de orar pedindo a Deus que falasse comigo sobre isso.
So if you would turn to 2 Timothy,
se você abrir em 2 Timóteo,
chapter 2,
capítulo 2,
and verse, it's going to be verse 7. But give them, it's going to take them, you know, a little minute to find things. Okay.
Versículo 7. 2 Timóteo 2, 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas.
Paul is writing to Timothy.
Paulo está escrevendo para Timóteo.
And he says, think about what I say.
E ele diz, pensa sobre o que eu te disse.
For the Lord will give you understanding.
Porque o Senhor vai te dar o entendimento.
Paul did not say that he would give understanding.
Paulo não disse que ele mesmo daria o entendimento.
He said the Lord would give him, Timothy, understanding.
Ele disse que o Senhor daria o entendimento a Timóteo.
So I offer this in a with a heart of great respect.
E eu ofereço isso com um coração de muito respeito.
I ask that you would consider it.
E eu peço que vocês considerem.
And the Lord give you understanding.
E que o Senhor dê entendimento a vocês.
Amém. Okay, so Isaiah 43.
Isaías 43.
Going to be, let's see here. It's going to be five through seven.
Isaías 43, de 5 a 7. Não temas, pois, porque contigo trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória e que formei e fiz.
So Isaiah is saying that God is drawing people from all around the world.
Isaías está dizendo que Deus vai trazer pessoas de todo o mundo.
And that they are created for God's glory.
E que eles foram criados para a glória de Deus.
So, what I'd like to talk to you about tonight,
então, o que eu gostaria de falar com vocês nessa noite
is what I believe to be the purpose of God,
é aquilo que eu acredito ser o propósito de Deus
and three, important ways to accomplish that purpose.
E três formas diferentes de cumprir esse propósito.
It says that we were created for His glory.
Diz que nós fomos criados para a glória dele.
Okay. That means it's about Him, not about us.
Isso significa que é sobre Ele e não sobre nós.
Amém. That's Isaiah 48.
Isaías 48.
And it's going to be verse 11.
Versículo 11. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado meu nome, a minha glória não dou a outrem.
Says that God is not going to share His glory with anyone.
Diz que Deus não vai dividir a glória dele com outras pessoas.
About 6 months ago or so, I was seeking the Lord.
Há cerca de 6 meses eu estava buscando o Senhor.
And I think he showed me something that was I was not very happy about.
E eu acho que ele me mostrou uma coisa da qual eu não fiquei muito feliz.
All of God's creation obeys him and glorifies him.
Toda a criação de Deus obedece a Ele e dá glória a Ele.
With two exceptions.
Com duas exceções.
Right? But everything else does what God wants it or them to do.
Mas todas as outras coisas fazem aquilo que Deus deseja que elas façam.
Birds fly.
Os pássaros voam.
Fish swim.
Os peixes nadam.
The sun rises.
O sol se levanta.
The sun goes down.
O sol se põe.
Okay. Everything does the will of God and glorifies Him.
Tudo faz a vontade de Deus e dá glória a Ele.
Except people.
Exceto pessoas.
And demons.
E demônios.
I didn't want to be grouped in with demons.
E eu não queria fazer parte do mesmo grupo que os demônios fazem.
I would rather be with the rest of God's creation.
Eu preferia estar no outro grupo, com o resto da criação.
And glorify God.
E glorificar a Deus.
By obeying Him.
Através da obediência a Ele.
Because He is not going to share His glory with anyone.
Porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém.
In Habakkuk.
Em Habacuque.
I'm sorry. This is my favorite name of a book in Portuguese. So, you know, the 66 books of the Bible.
Ele falou que dos 66 livros da Bíblia, esse é o nome favorito dele em português.
Because Habakkuk sounds like the English words have a cookie.
Porque Habacuque parece em inglês com as palavras. Tome um biscoito.
But I won't. yeah. So I won't ask you to look this one up because I know it's hard to find, but in Habakkuk 2:14.
Eu não vou pedir para vocês procurarem porque eu sei que é difícil de encontrar, mas em Habacuque 2:14.
Says the glory of the Lord will cover the earth as the waters cover the sea.
Diz que a glória do Senhor vai cobrir a terra assim como as águas cobrem o mar.
Okay, let's John 17.
E em João 17.
That's going to be 1 through 5.
João 17 de 1 a 5. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo.
Okay, I think that many of you know that chapter 17 of John is the longest recorded prayer of Jesus in the Bible.
Eu acho que muitos de vocês sabem que o capítulo 17 de João é a oração mais longa de Jesus que se encontra na Bíblia.
And I believe that it contains many of the themes that we will talk about tonight.
Eu acredito que aqui está contido muitos dos temas dos quais a gente vai falar hoje à noite.
But the verses that Caleb read talk about Jesus praying to the Father.
Mas os versículos que eu li falam de Jesus orando para o Pai.
What does Jesus ask the Father?
E o que Jesus pede do Pai?
He asked to be glorified.
Ele pede para que ele seja glorificado.
With the glory that he had before the foundation of the world.
Com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo.
This is one of the primary reasons why I believe that glorifying God is the eternal purpose of God.
E essa é uma das razões primárias pela qual eu acredito que glorificar a Deus é o propósito de Deus.
Let's go to John 16.
Em João 16.
And Verses 13 and 14. Oops, sorry.
Versículo 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
What does Jesus say that the Holy Spirit is going to do?
O que Jesus fala que o Espírito vai fazer?
Says the Holy Spirit will glorify Jesus.
Ele diz que o Espírito Santo vai glorificar a Jesus.
If we put these two verses together, the John 16 and John 17,
se a gente juntar essas duas passagens,
I believe that the Father, the Son and the Holy Spirit have been glorifying each other eternally in eternity past.
Eu acredito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm glorificando um ao outro durante toda a eternidade passada.
And we'll do this for all eternity.
E vão fazer isso por todo o resto da eternidade.
The incredible joy and privilege that we have been given,
a incrível alegria e privilégio que nós fomos dados
é
nos juntar a eles nessa atitude.
Amém. Let's go to Romans chapter 11.
Em Romanos capítulo 11.
It's going to be 33 through 36.
Versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Paul is worshiping God.
Paulo está adorando a Deus.
And in verse 36, he says, "To him be the glory forever."
E no versículo 36 ele diz, "A ele seja a glória eternamente."
Many young people and other people say, "What is the point? What is the purpose? Why am I here?"
Muitos jovens e outras pessoas se perguntam, qual é o propósito, qual é o motivo, por que que eu tô aqui?
Okay. I remember, it was a while ago, but I remember as a young guy saying, why am I here? What is the point?
Já faz um tempo, mas eu me lembro de quando eu era jovem e eu me perguntava, por que que eu tô aqui?
And I believe that God is saying that the purpose, the reason that we are here is to glorify him.
E eu acredito que Deus fala que o propósito, a razão pelo qual nós estamos aqui é para glorificar a ele.
Amém. Look at Romans 16 and verse 27.
Romanos 16, versículo 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.
Okay. So again, we're seeing the same theme over and over again.
Então a gente consegue ver o mesmo tema sendo tratado vez após vez.
He's saying that to God be given the glory through Jesus Christ forever.
Ele diz que a Deus seja dada a glória através de Jesus Cristo para sempre.
Let's go to Philippians.
Filipenses,
chapter 2.
Capítulo 2.
I'm showing you all of these verses for a reason.
Eu estou mostrando todos esses versículos por um motivo.
I have learned the hard way that my opinion really doesn't matter very much.
Eu aprendi do jeito mais difícil que a minha opinião, ela não importa muito, na verdade.
Okay. I understand that as people, we all have opinions.
Eu entendo que como pessoas, cada um de nós tem opiniões.
It's part of being human.
É parte de ser humano.
But I've learned the hard way that I don't want to follow my opinion.
Eu aprendi do jeito difícil que eu não quero seguir a minha opinião.
I want to do what God wants me to do.
Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça.
I want His will.
Eu quero a vontade dele.
Which means my opinion doesn't matter.
O que quer dizer que a minha opinião não importa.
Okay, so verses 9 through 11, please.
Okay, Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Have you ever thought about these verses?
Vocês já pensaram sobre esses versículos?
The idea that every tongue will confess and every knee will bow?
A ideia de que toda a língua confessará e de que todo o joelho vai se dobrar?
That's not just the Christians.
Não é só os cristãos.
That's everyone.
É todo mundo.
Everyone is going to bow the knee.
Todo mundo vai se ajoelhar.
And everyone is going to confess.
E todo mundo vai confessar.
That Jesus Christ is Lord.
Que Jesus Cristo é Senhor.
Okay. I don't know exactly how this is going to work.
Eu não sei exatamente como isso vai acontecer.
Some people may have to be forced to do this.
Algumas pessoas vão ser forçadas a fazer isso.
Other people, when they see Jesus and realize who he really is,
algumas pessoas quando enxergarem a Jesus e entenderem quem ele realmente é,
will be, I think, overpowered and just fall to their knees.
Vão ser completamente sobrepujadas e cair aos joelhos.
But you and I,
mas você e eu,
I hope,
eu espero,
will do this joyfully.
Vão fazer isso com alegria no coração.
Amém. But why will we do this? Why will everyone do this?
Mas por que nós vamos fazer isso? Por que que todos vão fazer isso?
Why is every tongue going to confess and every knee going to bow?
Por que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar?
Verse 11 says, for the glory of God the Father.
No versículo 11 diz, para a glória de Deus Pai.
Do you see this? They're glorifying each other.
Você vê, eles estão glorificando um ao outro.
And we get to be a part of it.
E nós podemos ser parte disso.
Okay. Chapter 4, Philippians chapter 4.
Filipenses capítulo 4.
And verse 20.
Versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Now, you may be saying, okay, I think I get what you're saying.
Agora tu pode estar pensando, tá legal, já entendi o que tu está dizendo.
But what does it mean to glorify?
Mas o que que quer dizer glorificar?
It means to honor.
Significa dar honra.
To exalt,
exaltar,
to worship,
adorar,
to put God first in your life,
colocar Deus em primeiro na sua vida.
That it doesn't matter what happens to you,
que não importa o que aconteça com você,
as long as God is glorified,
enquanto que Deus seja glorificado.
Amém. Let's go to 1 Timothy.
1 Timóteo.
And chapter 1,
capítulo 1,
and verse 17.
Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Again, honor and glory forever and ever.
Mais uma vez, honra e glória para sempre e sempre.
Okay, let's go to 2 Timothy.
2 Timóteo,
chapter 4.
Capítulo 4.
Verse 18.
Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Paul, this is probably the last letter that Paul wrote.
Essa é provavelmente a última carta que Paulo escreveu.
I believe he was in prison at this time.
Acredita-se que ele estava na prisão nesse tempo.
And probably knew that he would die soon.
E provavelmente sabia que ia morrer em breve.
But he prays that the Lord would deliver him.
E ele ora que Deus o entregue.
But to him be glory forever and ever.
E que a glória seja para ele, para sempre e para sempre.
Okay. Let's look at a couple of verses of application in 1 Peter.
Vamos olhar alguns versículos de aplicação em 1 Pedro.
And chapter 4.
Capítulo 4.
It's going to be 10 and 11.
Versículos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
It says we've each been given gifts by the grace of God.
Diz que cada um de nós recebeu um dom pela graça de Deus.
And we're to use those.
E devemos usar eles.
Why?
Por quê?
For his glory by means of Jesus Christ.
Para a glória dele através de Jesus Cristo.
To whom belong the glory and dominion forever and ever.
A quem pertence a glória e o domínio para sempre e para sempre.
Again, this idea of eternity, that the glorifying of God will never end.
Essa ideia de eternidade, de que a glória de Deus não vai acabar nunca,
is why I believe that this is the supreme purpose of God.
É por isso que eu acredito que esse é o supremo propósito de Deus.
It's not just for this life.
Não é apenas para essa vida,
but it's forever.
Mas é para sempre.
If you read through the book of Revelation,
se você lê Apocalipse,
you see scene after scene after scene of people or angels or worshiping God.
Você vê cena após cena após cena de pessoas e anjos adorando a Deus.
Hallelujah. Amen. Okay, 1 Corinthians.
1 Coríntios,
chapter 10.
Capítulo 10.
Verse 31.
Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
So Paul's talking about food sacrifice to idols, and he's kind of concluding his comments here.
Então Paulo está falando sobre comida sacrificada a ídolos e aqui ele está fazendo os comentários finais.
He says, whether you eat or drink or whatever you do,
diz, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês façam,
do all for the glory of God.
Façam tudo para a glória de Deus.
That means that everything that we do can potentially glorify God.
Isso quer dizer que tudo que nós fazemos pode potencialmente dar glória a Deus.
So if you're making food for your family,
então, se tu está preparando comida para tua família,
or you're changing your baby's diaper,
ou trocando a fralda do seu nenê,
or you're riding on the bus to work,
ou dentro do ônibus indo para o trabalho,
or whatever you do,
ou qualquer coisa que tu faça,
you can glorify God through that.
Você pode glorificar a Deus através disso.
Amém. But I believe there are three primary ways in which God is glorified here and now.
Mas eu acredito que há três formas primárias, principais, de como Deus pode ser glorificado aqui e agora.
And this is where discipleship comes in.
E é aqui que entra o discipulado.
And we'll, because only true disciples of the Lord Jesus Christ are going to do these things.
Porque apenas verdadeiros discípulos do Senhor Jesus vão fazer essas coisas.
Because the rest of the people aren't going to care.
Porque o resto das pessoas não vão se importar.
Doesn't make any difference to them if God is glorified or not.
Não faz diferença para eles se Deus é glorificado ou não.
But I believe that if we are true disciples of the Lord Jesus Christ,
mas eu acredito que se somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo,
that this is the foremost thing in our hearts and minds.
Essa é a coisa mais importante nas nossas mentes e coração.
Okay, the three ways reflect the three major areas of relationship that we have as Christians.
Essas três formas se relacionam com as três principais formas de relacionamento que nós temos como cristãos.
The first is our personal relationship with God.
A primeira é o nosso relacionamento pessoal com Deus.
The second is our relationship with our brothers and sisters.
A segunda é o nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs.
And the third is our relationship with those who do not know Christ.
E a terceira é o nosso relacionamento com as pessoas que não conhecem a Cristo.
So let's look at the first one in Genesis chapter 1.
Então vamos olhar na primeira em Gênesis capítulo 1.
It's gonna be verse 26.
Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra.
So in the first 25 verses, God is talking about his creating different things.
Então nos primeiros 25 versículos desse capítulo, Deus fala de várias coisas que ele criou.
And then in verse 26 he says something that is incredible.
E no versículo 26 ele fala algo que é incrível.
Says, "Let us make man in our image."
Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem.
Okay. Let's think about this for a minute.
Vamos pensar sobre isso por um minuto.
Is there any other part of God's creation that the Bible says is made in his image?
Há qualquer outra parte da criação de Deus que ele diz foi feita à imagem dele?
I don't believe so.
Eu acho que não.
Doesn't say this about animals?
Não fala isso sobre os animais?
Or plants?
Nem sobre as plantas?
Or even angels?
Nem mesmo sobre os anjos?
Only humans are made in the image of God.
Apenas os humanos foram feitos à imagem de Deus.
It means we're similar to God.
Diz que nós somos semelhantes a Deus.
Amen. Let's go to Romans chapter 8.
Em Romanos capítulo 8.
And let's get there. It's going to be verse 29.
Versículo 29.
Have you ever thought about this, that we are the only part of God's creation that's made like God?
Vocês já pensaram sobre isso, que nós somos a única parte da criação que foi feita à semelhança de Deus?
That's too big for my little mind to grasp.
Isso é grande demais para minha pequena mente conseguir compreender.
I need the revelation of the Holy Spirit to kind of open that up for me.
Eu preciso da revelação do Espírito para desvendar isso para mim.
Okay, read 29, please.
Então, Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
From before the foundation of the world, God planned that those who believe in Jesus would become like him.
Desde antes da criação do mundo, Deus planejou que aqueles que acreditam em Cristo seriam como ele.
That we would be conformed to his image.
Que nós seríamos conformados à sua imagem.
The hope of the gospel is not just in the next life.
A esperança do evangelho não é apenas para a próxima vida.
The hope of the gospel is also in this life.
A esperança do evangelho é também aqui nessa vida.
When I received Christ at the age of 18,
quando eu recebi a Jesus na minha vida com 18 anos,
I was a hippie with long hair and a long beard wandering around the earth.
Eu era um hippie com cabelo comprido, barba comprida, caminhando pelo mundo.
I had no plans, no goals, no purpose, no anything.
Eu não tinha objetivos, eu não tinha planos, eu não tinha alvos, eu não tinha nada.
All I knew how to do was stick my thumb out and hope somebody would give me a ride.
Tudo que eu sabia fazer era dar sinal e esperar que alguém me desse uma carona.
I had rebelled against my parents.
Eu estava em rebelião contra os meus pais.
I'd rebelled against everything.
Eu me rebelava contra tudo.
I was, this was during the time of the Vietnam War.
Isso foi durante a época da Guerra do Vietnã.
And we had something called the draft.
E a gente tinha algo chamado o alistamento.
Okay, forced military service.
É, o serviço militar forçado.
And so I thought my future is to be drafted, to be sent to Vietnam and to die.
E eu pensava que o meu futuro ia ser alistado, ser enviado para o Vietnã e morrer.
Because I thought I'm going to make a very big target for some little guy in the bushes.
Porque eu pensava, vou ser um alvo bem grande para alguém escondido no arbusto.
And they're going to shoot me and I won't even know what happened.
E vão atirar em mim e eu não vou nem saber o que aconteceu.
But God did not leave me there.
Mas Deus não me deixou lá.
For 42 years he has been patient with me beyond belief.
E por 42 anos ele foi paciente comigo muito mais do que eu posso acreditar.
I'm a slow learner.
Eu sou lento para aprender.
We have these something called sledgehammer, big hammer.
A gente tem uma coisa chamada marreta.
Some people just need the little hammer.
Algumas pessoas só precisam de um martelinho.
Unfortunately, I need the big hammer.
Mas infelizmente eu precisei da marreta.
Amen. The hope of the gospel is that God can change you and me in this life. To become like Jesus.
A esperança do evangelho é que Deus pode mudar você e eu nessa vida para sermos conforme Jesus.
Amém. Amém. Let's go back to John 17.
Vamos voltar para João 17.
You may want to keep your finger there or your place there because we're going to keep going back to John 17.
Você pode querer deixar o teu dedo ali ou um marcador porque a gente vai continuar voltando para esse texto.
Okay, so if you will read 17 and 19, you don't have to read 18.
19. João 17, versículo 17 e 19. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
How does Jesus and the Holy Spirit change us?
Como que Jesus e o Espírito Santo nos mudam?
I believe there's two primary things, two important things.
Eu acredito que há duas coisas importantes.
The first is what these verses talk about.
A primeira é o que esses versículos falam.
His word is truth.
A palavra dele é a verdade.
And the Holy Spirit will use this to sanctify us, change us.
E o Espírito Santo vai usar isso para nos santificar, para nos mudar.
If we will receive it.
Se nós recebermos.
If we will open the book.
Se abrirmos o livro.
If we ask the Holy Spirit to change us.
Se pedirmos para o Espírito Santo nos mudar.
He will work through the words of this book.
Ele vai trabalhar através das palavras desse livro.
Amém. Go to verse 26, same chapter. Verse
mesmo 26. Capítulo, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja.
So the second way is through his love.
E a segunda forma de sermos mudados é através do seu amor.
It took me 20 years after I was introduced to Christ.
Levou 20 anos depois de eu ser apresentado para Cristo.
I told you I was a slow learner.
Eu falei que eu demoro para aprender.
It took 20 years before I truly received and experienced the love of God for me personally.
Levou 20 anos depois que eu fui apresentado para que eu experimentasse e vivesse o amor de Deus pessoalmente.
And this has changed my life.
E isso mudou a minha vida.
I've had troubles since then.
Eu tive problemas desde essa época.
The last 22 years.
Os últimos 22 anos.
But the foundation is now sure.
Mas a fundação agora é certa.
Every day when I get up in the morning, I thank God for his love for me.
Todo dia hoje quando eu me levanto pela manhã, eu agradeço a Deus pelo amor que ele tem por mim.
It's not just a theory.
Não é apenas uma teoria.
You can experience this for yourself.
Você pode experimentar isso você mesmo.
No matter how hard your life is.
Não importa o quão dura a tua vida seja.
Let's turn to Psalm 31.
Salmo 31. Versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma.
When I was 38 years old, I came to a place of total destruction in my personal life.
Quando eu cheguei aos 38 anos de idade, eu cheguei num lugar de total destruição da minha vida pessoal.
It was the worst year of my entire life.
Foi o pior ano da minha vida inteira.
But this was one of the verses that God showed me to show me his love.
Mas esse foi um dos versículos que Deus me mostrou para me mostrar o amor dele.
It says that he has seen my affliction and known the anguish of my soul.
Diz, ele viu a minha aflição e conheceu a angústia do meu coração. Da minha alma.
God knows.
Deus sabe.
God cares.
Deus se importa.
And God loves you.
E Deus ama você.
Amém. So, when we receive and embrace the work of the Holy Spirit in our lives,
então quando nós recebemos e abraçamos o trabalho do Espírito Santo na nossa vida,
to make us more like Jesus, then we are glorifying God.
Para nos fazer mais parecidos com Cristo, estamos dando glória a Deus.
Amen. Let's go back to John 17, please.
Vamos voltar para João 17.
Did you believe me when I said we were going to go back here?
Vocês acreditaram quando eu falei que a gente vai voltar para esse versículo?
Amen. Let's read 20 through 23. Yeah, 20 to 20 through 23. Yeah.
Então, João 17, do versículo 20 ao versículo 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
So I believe this is the second major way in which we can glorify God.
Eu acredito que essa é a segunda maior maneira como nós podemos glorificar a Deus.
By having unity in our relationships with our brothers and sisters.
Através da unidade no relacionamento com os nossos irmãos e irmãs.
Okay. But as I have sought God about this passage, I've asked, what kind of unity are you talking about?
Mas quando eu buscava a Deus a respeito dessa passagem, eu perguntei, que tipo de unidade tu queres?
Is it organizational unity where all in everyone in the world is in one church?
É unidade organizacional onde todas as pessoas do mundo estão na mesma igreja?
I hope not.
Eu espero que não.
Is it doctrinal unity where every one of us agrees on every last point of doctrine?
É unidade doutrinária onde cada um de nós acredita exatamente em todos os detalhes iguais?
It hasn't happened yet.
Isso ainda não aconteceu.
We have all kinds of disagreements about these things.
Nós temos várias discordâncias a respeito dessas coisas.
For a number of years, I thought it's relational unity.
Por muitos anos eu acreditei que era unidade nos relacionamentos.
Because we have the language of the Father and the Son.
Porque nós temos a linguagem do Pai e do Filho.
This is a relationship.
Isso é um relacionamento.
But in the last year or so, I believe God has shown me something a little bit different.
Mas nesse último ano, mais ou menos, eu acredito que Deus me mostrou algo um pouco diferente.
It's like a cake with different ingredients.
É como um bolo com diferentes ingredientes.
There's a little bit of organization.
Há um pouco de organização.
There is doctrine.
Há doutrina.
There is relationship.
Há relacionamento.
But I believe that the true unity of the body of Christ is our individual and group surrender to the lordship of Jesus Christ.
Mas eu acredito que a verdadeira unidade da igreja é a nossa rendição individual e em grupo ao senhorio de Jesus Cristo.
That our true unity is when we all come together at the foot of the cross of Jesus.
A nossa verdadeira união é quando todos nós chegamos juntos aos pés da cruz de Cristo.
When we deny ourselves, take up our cross daily and follow Jesus.
Quando negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus.
That this is our true unity.
Essa é a nossa verdadeira unidade.
Because we're all saying, yes, Jesus, you are Lord.
Estamos todos juntos dizendo, sim, Senhor, tu és o Senhor.
It's not just a theory, it's not just a title.
Não é só uma teoria, não é só um título.
But it's a living, experiential reality in our lives.
Mas é uma realidade experimentável nas nossas vidas.
Amém. Let's go to Romans chapter 14. But we will come, I think we'll come back to John 7. No, maybe not. Okay. Romans 14.
Romanos 14.
And it's going to be verses 8 and 9.
Versículos 8 e 9. Por quê? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
It says we live to the Lord, we die to the Lord, And he says, for this reason Christ died and rose again.
Diz que nós vivemos para Cristo e morremos para Cristo. E por esse motivo, Jesus morreu e ressuscitou.
That he, Jesus, might be the Lord of the dead and the living.
Para que ele, Jesus Cristo, possa ser o Senhor de mortos e de vivos.
Amém. Before I go on to the third way, I'm just curious, sorry, I want to ask a little question.
Antes de continuarmos para a terceira área, eu estou curioso, eu quero fazer uma pergunta.
How many of you understand most of what I'm saying before the translation? Raise your hands, please. Oh, gee whiz. Wow.
Ele perguntou quantos de vocês conseguem entender o que ele está falando antes de ser traduzido.
Gee whiz. Oh, good, good. That's good. Okay. And you'll see why in a minute, because we look at the third point.
Vocês vão ver daqui a pouco.
Okay. Turn to Mark chapter 16.
Marcos, capítulo 16.
And it's going to be verse 15.
Versículo 15.
Okay, I saw all of those hands. So now chimido, né? Don't be timid.
Okay. Eu vi todas essas mãos, então agora não sejam tímidos.
I'm actually a nice guy most of the time.
Eu sou um cara legal na maior parte do tempo.
So if you want to practice your English,
então se vocês quiserem praticar o inglês de vocês,
you can talk to me.
Podem conversar comigo.
You know a little bit of English, you probably it's better than my Portuguese.
E se vocês sabem pouco de inglês, provavelmente é melhor que o meu português.
If you don't know any English and you're willing for me, we say to murder your language.
E se vocês não sabem nada de inglês e querem que eu assassine a língua de vocês,
then I'll try to talk to you.
Eu vou tentar conversar com vocês.
Okay. So Mark 16,
Marcos 16,
and verse 15.
Versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Okay, so we've talked about our relationship with God and our relationship with our brothers and sisters in Christ.
Então nós falamos do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com os irmãos e irmãs em Cristo.
Now we want to talk about our relationship with those that do not know Christ.
E agora a gente quer falar sobre o nosso relacionamento com aqueles que não conhecem a Cristo.
And Jesus says here to preach the gospel to all creation.
E diz aqui, pregar o evangelho a toda a criação.
We have good news.
Nós temos boas novas.
We can offer people hope.
Podemos oferecer esperança às pessoas.
Amen. Let's go to Lucas, Luke 24.
Lucas, capítulo 14.
No, 24.
24.
Okay, and it's going to be 47.
Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
So again, Jesus is saying, preach repentance.
Então, mais uma vez, Jesus está dizendo, preguem arrependimento.
This is the one of the things that concerns me most about 21st century Christianity.
E isso é uma das coisas que me preocupa mais a respeito do cristianismo do século 21.
I'm concerned that we're watering down the gospel and not preaching the gospel the apostles preached.
E me preocupa que a gente esteja colocando água no evangelho e não pregando o evangelho dos apóstolos de Jesus Cristo.
I see this in the United States all the time.
Eu vejo isso nos Estados Unidos o tempo todo.
I hope better things of the church in Brazil.
Eu espero que as coisas na igreja do Brasil estejam melhores.
But I think we have a responsibility to go back to the New Testament.
E eu acho que a gente tem uma responsabilidade de voltar ao Novo Testamento e ter certeza que a gente está pregando o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram.
Ok. Let's go to Matthew 28.
Mateus 28.
Let's just 18 for now. And, yeah.
Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
What is the basis for everything that we've been saying tonight?
Qual é a base de tudo isso que a gente está falando hoje à noite?
Jesus says all authority, not some authority, all authority has been given to him.
E Jesus fala: toda autoridade, não apenas alguma autoridade, mas toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Okay. Over the devil,
sobre o diabo,
over the world,
sobre o mundo,
over everything,
sobre todas as coisas.
Jesus has all authority.
Jesus tem toda a autoridade.
On that basis, we can preach the gospel in the whole world.
E baseado nisso, a gente pode pregar o evangelho no mundo inteiro.
Now read verse 19, please, just 19.
Agora o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
So on the basis of the authority of Jesus, he says, make disciples.
E baseado na autoridade de Jesus, ele diz: fazei discípulos.
Who was he talking to when he said this?
Com quem ele estava falando quando ele disse isso?
Okay, the 11 faithful disciples.
Os 11 discípulos fiéis.
Who are also known as apostles.
Também são conhecidos como apóstolos.
He's saying to them, make disciples.
Ele diz: fazei discípulos.
This implies that some people are helping other people to become followers of Jesus Christ.
Isso quer dizer que algumas pessoas estão ajudando outras pessoas a conhecerem Jesus Cristo.
By the grace of God, I've come to believe and understand.
Pela graça de Deus, eu passei a acreditar e entender.
That if I do not submit my life to someone human,
se eu não submeto a minha vida a alguém que é humano,
I'm really not submitted to Jesus Christ.
Eu realmente não estou me submetendo a Jesus Cristo.
This is an extremely difficult concept for someone from my culture.
E isso é um conceito extremamente difícil para alguém que vem da minha cultura.
American culture, in my opinion, is based on independence, anarchy, and rebellion.
A cultura americana, na minha opinião, é baseada em independência, anarquia e rebelião.
But by the grace of God, he has delivered me from this way of thinking.
Mas pela graça de Deus, ele me livrou dessa maneira de pensar.
Thank you, Jesus. Okay. So what is a disciple?
O que é um discípulo?
Okay. The Greek word is mathetes.
A palavra em grego é matetes. Matetes.
Okay. It means someone who is a learner.
Significa alguém que é um aprendiz.
In order to be a learner, what do you need?
E para ser um aprendiz, o que que tu precisa?
I think you need humility.
Precisa de humildade.
That somebody else knows something that you don't know.
De que alguém sabe algo que tu mesmo não sabe.
And I'm willing to humble myself so that I can receive from that person.
E eu estou disposto a me humilhar para que eu possa receber isso daquela pessoa.
Or another way of saying it is we're teachable.
Ou outra forma de dizer isso é alguém que pode ser ensinado, ensinável.
Okay, read verse 20, please.
Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
So a disciple of Jesus Christ is someone who is learning and, by the grace of God, obeying the commands of Jesus Christ.
Então, um discípulo de Cristo é alguém que está aprendendo e, pela graça de Deus, praticando.
If you have ever really thought about this, I think that's like a standard that's up by the ceiling somewhere.
Se tu já parou para pensar sobre isso, é como se fosse um padrão que está em algum lugar lá no teto.
How can I, as a fallible and sinful human being, learn and obey all the commands of Jesus Christ?
Como eu, um humano que pode falhar e pecador, conseguiria obedecer todos os comandos de Deus?
I think we need to look at the last part of verse 20.
A gente precisa olhar na última parte do versículo 20.
It says that Jesus will be with us forever.
Diz que Jesus vai estar conosco todos os dias.
This is not something we can do on our own strength and ability.
Não é algo que a gente consegue fazer na nossa própria força e habilidade.
I tried that for 20 years and failed miserably.
Eu tentei isso por 20 anos e eu falhei miseravelmente.
The only way to be a true disciple of Jesus Christ,
a única forma de ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo,
is to receive and yearn for the power of the Holy Spirit,
é receber e desejar o poder do Espírito Santo
in your life to give you the strength and ability to do this.
Na sua vida, para lhe dar a força e a habilidade para conseguir fazer essas coisas.
Okay. So we've looked at three primary ways in which we can glorify God.
Então nós olhamos para três formas mais importantes de como a gente pode glorificar a Deus.
Okay. So just to kind of summarize here.
E para resumir tudo,
I believe the eternal purpose of God is that he be glorified.
Eu acredito que o propósito eterno de Deus é que ele seja glorificado. E as três maneiras mais importantes como a gente faz isso
reflect the three primary relationships that we have as believers in Christ.
Refletem três maneiras principais de relacionamento que nós temos como crentes.
Okay. Personal relationship with God.
Relacionamento pessoal com Deus.
Relationship with our brothers and sisters.
O relacionamento com os nossos irmãos e irmãs.
And relationship with those that don't know Christ.
E o relacionamento com aqueles que não conhecem a Cristo.
Okay. I'd like to offer a suggestion. 2 Corinthians chapter 2.
Eu gostaria de fazer uma sugestão. Em 2 Coríntios capítulo 2.
It's going to be verses 12 and 13.
Versículos 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles, parti para a Macedônia.
Okay. I find this fascinating. These little two verses here, kind of in the middle of this chapter.
E eu acho esses dois versículos aqui no meio desse capítulo fascinantes.
Paul lived to preach the gospel.
Paulo vivia para pregar o evangelho.
They didn't have cars or planes in those days. They didn't have internet.
Não tinha carro nem avião naqueles dias. Não existia internet.
He had to walk by foot.
Ele tinha que caminhar.
Up mountains through deserts.
Por cima de montanhas e por desertos.
And, or sail in little, tiny wooden ships.
Ou navegar em pequeninos barcos de madeira.
I think Paul was kind of a tough guy.
Eu acho que Paulo era um cara durão.
To endure all of the hardships.
Para conseguir passar por todas as dificuldades.
So he comes to this city of Troas to preach the gospel.
E ele chega a Troade.
And he says, a door is open.
E diz, uma porta está aberta.
If you're familiar with the book of Acts,
se tu conhece o livro de Atos,
you know that Paul went to a lot of places.
Sabe que Paulo foi a muitos lugares.
And they chased him out.
E eles perseguiram ele, eles expulsaram ele.
They stoned him.
Apedrejaram ele.
Whipped him.
Açoitaram ele.
Okay. But here he says the door is open.
Mas aqui ele diz a porta está aberta.
But what happens?
Mas o que acontece?
Apparently he was expecting to find his brother Titus there.
E aparentemente ele esperava encontrar o irmão dele Tito ali.
And he wasn't there.
E o Tito não estava lá.
And so he left.
Então ele saiu dali.
And I remember years ago saying, I don't understand this.
E eu lembro anos atrás lendo isso e pensar, eu não entendo.
Paul lives to preach the gospel.
Paulo vive para pregar o evangelho.
Says the door is open.
E diz, a porta está aberta.
I think that means people are receiving it.
Eu acho que isso quer dizer que as pessoas estão recebendo o evangelho.
But he leaves because Titus isn't there.
Mas ele sai dali porque Tito não está lá.
I think this points to a potential change in the way that we do things.
E eu acho que isso indica uma potencial mudança no modo como nós fazemos as coisas.
Turn to Acts chapter 20, please.
Em Atos capítulo 20.
And just verse 4.
Versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia.
If I can still count, I think there's 7 different people who are named here, plus Paul and Luke who's writing this. So I think we end up with 9 people.
Se eu ainda sei contar, eu acho que existem 7 pessoas que estão sendo faladas aqui, mais Paulo e Lucas que está escrevendo tudo.
When we think about preaching the gospel to the whole world,
quando a gente pensa em pregar o evangelho para o mundo inteiro,
the traditional way to do this,
a forma tradicional de fazer isso,
is to send out an individual or a family.
É mandar ou um indivíduo, ou uma pessoa só, ou uma família.
And we'll pray for them.
E nós oramos por eles.
And sometimes we'll support them financially.
E às vezes damos suporte financeiro.
And a lot of them fail.
E muitos deles falham.
They work years and years and years and nothing really happens.
Eles trabalham durante muitos anos e nada acontece, na verdade.
As I think about this and I think about these verses we've just read,
quando eu penso sobre isso e penso sobre os versículos que a gente acabou de ler,
I'm wondering if the Holy Spirit might be saying something else to us.
Eu imagino se o Espírito Santo não está dizendo algo diferente para a gente.
Instead of sending out an individual or just one family,
em vez de mandar uma pessoa sozinha ou uma família,
maybe God wants us to send out teams of people.
Talvez Deus queira enviar times de pessoas.
With various gifts, spiritual gifts.
Com vários dons espirituais.
So I give that to you for your prayer and consideration.
E eu entrego isso a vocês para que vocês possam orar e considerar essas palavras.
I have been a lifelong student of history and the Bible and economics.
Durante a minha vida eu estudei história, a Bíblia e economia.
And by the grace of God sometimes he speaks to me.
E pela graça de Deus às vezes ele fala comigo.
I don't know for sure.
Eu não tenho certeza.
But I have this something inside me that says we may not have a lot of time left.
Mas tem algo dentro de mim que diz.
As technology has increased,
talvez a gente não tenha muito tempo sobrando. À medida que a tecnologia aumentou,
it becomes possible for a ever smaller number of people to control an ever larger number of people.
Se tornou possível que um número cada vez menor de pessoas controle um número cada vez maior de pessoas.
The United States has been known as the home of freedom for quite a long time.
Os Estados Unidos é conhecido como a terra da liberdade durante muito tempo.
But we are losing our freedom every day.
Mas estamos perdendo a nossa liberdade a cada dia.
Our government is taking more and more power every day.
O nosso governo está tomando mais e mais poder a cada dia.
From the local level to the state level to the federal level.
Do nível local ao nível estadual ao nível federal.
A few moments ago, I asked a little question.
Alguns instantes atrás eu fiz uma pergunta.
How many of you understood what I was saying?
Quantos de vocês entendiam o que eu estava falando?
A lot of you raised your hands.
Muitos de vocês levantaram a mão.
I would like to make an appeal to you.
Eu gostaria de fazer um apelo a vocês.
Maybe you know English, maybe you don't.
Talvez tu saiba inglês, talvez tu não saiba.
But I ask you to pray to God.
Mas eu peço que tu ore para Deus.
And ask him, God, do you want me to go somewhere else to preach the gospel?
Senhor, tu quer que eu vá para algum outro lugar pregar o evangelho?
Whether that's in Brazil or whether that's some other country.
Seja esse lugar no Brasil ou em algum outro país.
I have been very blessed by my time here with this church.
Eu fui muito abençoado com meu tempo aqui com essa igreja.
You have incredible spiritual wealth here.
Vocês têm uma riqueza espiritual incrível aqui.
And I don't even know all of you.
E eu não conheço todos vocês.
I am incredibly blessed because I see you living this out. You're doing it.
E eu fui incrivelmente abençoado porque eu vi vocês vivendo isso. Vocês estão fazendo isso.
You have so much to give.
Vocês têm tanto para dar.
Please. The nations of the world need you.
Por favor, as nações do mundo precisam de vocês.
This is my second time in Brazil.
Essa é a segunda vez que eu estou no Brasil.
I've been here about 5 weeks.
Eu estou aqui há mais ou menos 5 semanas.
And the Lord keeps saying to me,
e o Senhor continua dizendo para mim
that the church in Brazil has a crucial part to play.
Que a igreja no Brasil tem um papel crucial
in the preaching of the gospel to the whole world.
Na pregação do evangelho para o mundo inteiro.
I have a friend who specializes in this.
Eu tenho um amigo que é especialista nesse assunto.
And he says of all the countries of the world, Brazil sends out the second most number of missionaries.
Que de todos os países do mundo, o Brasil é o segundo que envia mais missionários.
But I think you can do more.
Mas eu acho que vocês conseguem mais.
Now, there are others of you who are called to be here locally.
Mas há outros entre vocês que foram chamados para ficar aqui.
And I want to make an appeal to you.
E eu vou fazer um apelo para vocês.
Now let me give a little personal testimony.
Deixa eu dar um pequeno testemunho pessoal.
God gave me a business many years ago.
Deus me deu um negócio muitos anos atrás.
I worked very hard.
Eu trabalhei duro.
I lived a simple life.
Eu vivi uma vida simples.
And as a result, was able to save.
E como resultado, eu consegui poupar bastante dinheiro.
And so I could live a comfortable life in the United States.
Então eu poderia viver uma vida confortável nos Estados Unidos.
But God has said to me, no, that's not what I want for you.
Mas Deus me disse, não, não é isso que eu quero para você.
That money doesn't belong to you.
Esse dinheiro não pertence a ti.
I gave you that.
Eu te dei isso.
I gave you the ability to make the money.
Eu te dei a habilidade de fazer esse dinheiro.
I gave you every heartbeat and every breath.
Eu te dei cada batida do teu coração e cada respiração.
Is it true? Verdade? There are again, I don't know all of your circumstances.
Eu não conheço a situação de cada de vocês.
But I suspect that many of you could live a more simple life.
Mas eu suspeito que muitos de vocês poderiam ter uma vida mais simples.
And give the money to the preaching of the gospel.
E dar o dinheiro para que o evangelho fosse pregado.
And help those who God wants to send to other countries.
E ajudar aqueles que Deus quer enviar para outros países.
That's what he's saying to me.
Foi isso que ele disse para mim.
Amém. So I thank you for your patience.
Eu agradeço pela paciência de vocês.
I know many of you do not understand what I'm saying.
Eu sei que muitos de vocês não entendem o que eu estou falando.
And you've been listening for a long time.
E vocês estão ouvindo há muito tempo.
Again, I want to say how blessed I have been to be here these last 12 or so days.
E de novo eu quero dizer quão abençoado eu fui por estar aqui nesses últimos 12 dias.
I want to thank all of those who have welcomed me.
Eu quero agradecer a todos que me receberam.
Taking me into your houses.
Me recebendo nas casas de vocês.
Fed me that great Brazilian food.
Me alimentaram com a maravilhosa comida brasileira.
Translated for me.
Traduziram.
Many for the first time.
Muitos pela primeira vez.
You know, that takes some. It's hard work, isn't it?
É trabalho duro, não é?
Because you have to think in two languages.
Porque tu tem que pensar em duas línguas.
I would like to pray for you.
Eu gostaria de orar por vocês.
Thank you, Jesus. Father, I thank you for these precious people.
Pai, eu te agradeço por essas pessoas preciosas.
My brothers and sisters whom you have adopted into your family.
Meus irmãos e irmãs a quem tu adotaste na tua família.
I thank you that they have received the vision of discipleship.
Eu agradeço porque eles receberam a visão do discipulado.
And many of them have practiced this for many years.
E muitos deles têm praticado isso por muitos anos.
Father, I pray that they would receive anything that came from you tonight.
E Pai, eu peço que eles recebam tudo aquilo que tu deste para eles nessa noite.
Oh, Jesus. And Father, we thank you.
E Pai, nós te agradecemos.
That you have given to us.
Que tu nos deste.
The opportunity.
A oportunidade.
To glorify you.
De te glorificar.
Not just in this life.
Não apenas nessa vida.
But forever.
Mas para sempre.
And ever.
E sempre.
Glória a Deus.